Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Cinemático número 90. Estou aqui hoje com Jéssica Correia.
E aí, parças?
Livi Brandão.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Robson Bravo.
Ah, falta 10 pro 100.
Chegando. O que a gente vai fazer no 100?
Descubra.
E Pera Estrada.
Olá.
Muito bem. Estamos aqui reunidos. Vamos falar de duas produções aí do streaming, né? Que estão no streaming para você que está com a gente quarentenando, né? Isolado na sua casa. Deveria, pra, se não está, deveria, né? Vamos falar de Maravilhosa Senhorita Maisel.
Sim.
Certo? Do Prime Video da Amazon, né? Está na sua terceira temporada. Vamos falar das três temporadas aqui, nesse programa.
Uhum.
Certo? E também do filme que estreou na Netflix aí, né, na semana passada, O Poço. A plataforma El Rollo, que está aí nas está aí nas paradas de sucesso da Netflix, em primeiro lugar, né, no top 10 lá, pelo menos hoje, nessa segunda-feira, 30 de março, que a gente está gravando, está lá e está estourando a boca do balão. Não é isso? Termo técnico. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, como sempre, o mundo para, mas a gente não para, viu, Robson Bravo?
É verdade.
A gente tá gravando podcast a dar com pau, e queria aproveitar para dizer que foi ao ar hoje a minissérie no Mamilos em 5 episódios, uma minissérie produzida pelo Mamilos em parceria com a Natura, que se chama Era Uma Vez... E fala sobre violência contra a mulher, né?
É, o tema... e eu posso dizer, porque fui eu que editei, então...
Pra variar.
Aqui é um monopólio, né? Como você pode perceber.
Pra variar.
Isso não é uma democracia também, nenhum monopólio.
Conta outra. Aí.
E aí eu vou dizer de novo que é um trabalho maravilhoso.
Eu queria um dia que a Jéssica falou, não, um trabalho mais ou menos aí que eu
achei mais ou menos, assim, eu fiz porque, né? Não, mas... Falando sério agora, é uma série que trouxe visões de muitas pessoas e várias formas de como a gente não lida no dia a dia com a violência contra a mulher, e ainda mais no momento que a gente tá vivendo, porque, infelizmente, a gente tá vivendo num momento em que tá aumentando a violência contra a mulher por causa do quê? De a gente tá em casa, né?
Todo mundo preso em casa.
Exato. Então, é um assunto sério, é um assunto denso, mas é muito importante, inclusive, pra você saber se você estiver numa situação de risco, de perigo, você procurar ajuda.
Se identificar isso, né?
Isso.
São 5 episódios, né? Traz aí depoimentos reais e conversas com especialistas pra construir as reflexões pra tentar mudar o fim dessa história, né? Então, esses 5 episódios têm um arco de temporada que começa apresentando o ciclo da violência e vai se desenrolando por um panorama mais amplo aí pra explicar os diferentes tipos, né? E também explorar conceitos que a gente já conhece de família, de amor romântico e de masculinidade que eventualmente nos colocam em perigo. Isso é apresentado tanto pela Ju Valauer como pela Cris Bartz do Mamilos. Tá? Se os 5 episódios já estão disponíveis, tanto nos seus aplicativos preferidos de podcasts ou lá em mamilos.b9.com.br. Tá bom?
Show!
Então aí, vamos falar de a maravilhosa Miss Maisel. Who gives a toast at her own wedding? I do. I love this man. And yes, there is shrimp in the egg rolls. Rabbi, she's kidding. Estamos lá, Pedro, contexto.
Vamos lá. Seguinte, ó, eu não vou fazer a discussão hoje do Miss Maisel, porque eu não estou em dia com a série, lamentavelmente. Mas eu não queria perder a oportunidade de falar de Amy Schumer Paladino, porque Amy Schumer Paladino é o que eu chamo de uma das principais nomes da TV americana hoje em dia. E isso não é pouca merda. Porque, veja bem, norte-americana de 54 anos, é uma pessoa que tem como importante parceiro criativo o marido, Daniel Paladino. E que começou a carreira assim de forma brilhante, porque ela, primeiro trabalho de relevância, né, acreditado, é como roteirista da sala de roteiristas da terceira temporada de Roseanne, aquela série com a Roseanne Barr.
Ela foi cancelada porque ela foi racista, né? A série.
Ela é trumpista, né?
Ela é extremamente. É exatamente isso que eu falo. Ela é extremamente trumpista, ela é extremamente controversa, apesar de ser uma das mulheres mais geniais do entretenimento americano.
Não, ela não é controversa, ela é racista, porque ela tweetou uma coisa racista, certo?
Ela é racista, antissemita. Ela é
e bem... aí ela falou que ela foi racista porque ela tava tomando um remedinho, foi sem querer.
Ela é bem doidona.
E aí tem um...
É desculpa do Kevin Spacey, nem vi, tava doidão.
Isso, exato.
Não, o Kevin Spacey, a desculpa era gay, porque veja bem.
O quanto que a pessoa precisa ser racista pra ela tuitar algo racista estando
exatamente
sob influência aí de um remédio.
Mas aí foi cancelada, a temporada de comeback da série nem chegou a ser finalizada, foi uma celeuma do caralho, enfim, a gente tá falando dos principais nomes da TV americana que teve também uma morte horrível como muitos outros.
Sim, foi cancelado.
Mereceu.
Antes disso tudo, antes de toda a queda da Roseanne Barr, a Roseanne Barr era responsável por uma das séries mais vistas dos Estados Unidos na época, que era o Roseanne, que ela estrelava. E a Amy Schumer Paladino, ela logo na primeira temporada que ela trabalhou, que é essa terceira temporada, ela foi indicada ao Emmy por um episódio que ela escreveu, que era um episódio de um arco que envolvia controle de natalidade dos Unidos, que era um tema que estava muito em voga na época.
Já era acelerado. A Amy Schumer Paladino pode ser considerada como é o nome daquele cara lá que fez Newsroom, que fez rede social.
Aaron Sorkin.
Aaron Sorkin. Ela é Aaron Sorkin.
Eu acho a vibe bastante parecida no sentido de todos os diálogos são muito espertos e muito reais, velho.
Exato, isso, exato.
Tem uma super pegada rápido, muito parecida, né? Os personagens pensam muito rápido, são uma coisa muito back and forth, indo e voltando. Eu acho ele super equivalente.
Mas aí ela fez a terceira temporada, ganhou o Emmy. Não, não foi indicada ao Emmy, certo?
Indicada ao Emmy.
Indicada, e 3 anos depois ela saiu, né? A série teve 10 temporadas no total, então ela ficou 3 temporadas aí trabalhando nessa série, certo? Aí ela fez outras coisinhas que não interessam, e que ninguém se importa. E ela foi fazer o quê?
Ela foi fazer Gilmore Girls, que é basicamente uma das grandes séries dos anos 2000, não à toa. É uma das principais séries do CW aqui nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, principais séries do Warner Channel, né?
E temos fãs, né, aqui.
E posso dizer uma coisa aqui, que eu posso estar me comprometendo com os ouvintes, com a mesa, com a banca.
Sendo gravado, hein? Isso tá sendo gravado.
Com a banca.
Pensa bem.
Que é, eu acho que é, eu acho não, eu vou dar certeza que é a minha série preferida.
Ixi, mano.
Responsabilidade. Tá no seu direito.
Responsabilidade.
Mas eu queria... É uma série muito querida por muita gente, mas eu queria, assim, só dar um spoilerzinho do que a gente vai falar daqui a poucos minutos. Eu acho ainda Mrs. Maisel ainda melhor do que
Gilmore
Girls. Olha, eu adoro Gilmore Girls.
Nunca vi Gilmore Girls e já concordo.
Concordo com a relatora.
Aê, time!
Gilmore Girls era acelerado ou não? Porque, pô, que...
Era muito.
Amigo, acelerado sou eu.
Eu tinha a impressão de ser pelas poucas cenas, imagens que eu vi, imagens paradas, provavelmente, nunca vi nenhuma em movimento, de ser algo mais lento e tranquilo.
Não, não, não. É uma série frenética. Não, assim, a coisa de Gilmore Girls que faz ser Gilmore Girls é a Amy Sherman-Palladino, que traz toda a sua perspicácia e velocidade e todas as suas referências na hora de dar os diálogos aos personagens. O que você vê em Miss Maisel já foi feito em Gilmore Girls. Tipo, são as duas falando numa velocidade absurda que é quase um rap, assim.
Boa, não
sei. Vai cuspindo referência todo direito, assim.
Não sabia disso, não.
É, e tem uma coisa assim, a Amy Sherman-Palladino, ela realmente ela tem um estilo muito claro, assim. Todas as séries dela, você vê que tem uma assinatura muito forte, né? Ela seria considerada uma puta de uma cineasta e estaria todo mundo babando o ovo dela se ela fosse do cinema. Mas como é da TV, ninguém liga tanto assim, infelizmente. Uhum.
Pô, eu ligo muito, porque...
E o que é legal é como ela e o marido dela, né, que trabalham juntos há muito tempo, eles sempre escrevem e dirigem alternadamente, assim, você pode ver nos próprios créditos, alguns ela escreve, outros ele dirige, então você vê que os dois têm uma dinâmica de trabalho muito boa.
É, porque não, que uma coisa que é comum nas séries, que é isso que você tá citando, já cria-se a série, dirige o primeiro episódio e depois larga, né?
Isso.
Depois vai um monte de gente diferente fazer... E você vê isso que você falou, pelos créditos, ela tá em tudo, né?
Ela tá em tudo, só que aí a gente tem um acontecimento em 2006, que é o quê?
Greve dos roteiristas, é isso?
Exatamente. Que ela tinha toda uma ideia, todo um encerramento pra série, e infelizmente ela não pôde fazer, e aí ela tentou fazer esse desfecho na série, né, no especial da Netflix, que foram feitos 4 episódios.
Isso foi muitos anos depois, né?
Isso,
cara. Depois,
né? Uma década, caramba.
E aí tem a discussão, né?
Se é Gilmore Girls ou não?
Não, tem a discussão se vale o final que ela tinha escrito pro final da série, se valia 10 anos depois ainda, né? Se tinha o mesmo impacto.
É, porque o fechamento, ele tem uma questão de ciclo envolvido, não querendo dar muito spoiler, e... Alguns fãs acreditam que com a passagem de 10 anos da série, você perde o timing desse ciclo recomeçar, então... Pra alguns rola um rompimento. Eu acho que é besteira, porque eu acho que o final é lindo, apesar da barriga fenomenal 2 episódios antes.
Exatamente, que ninguém merece passar por aquilo de novo.
O episódio musical eu amo!
Mentira!
Amo!
Ah, não!
Eu amo. Sabe por quê? Porque ele é super coerente com Amy Sherman-Palladino. É, eu li um livro chamado Stealing the Show, de uma mulher chamada Joy Press, que é uma jornalista foda nos Estados Unidos, que cobre série de TV há muito tempo. E esse livro conta a história de grandes showrunners, né? E lá eu soube que o pai da Amy Sherman-Palladino era um comediante, ele fazia stand-up, e aí que a gente vai parar em Miss Maisel, e a mãe dela era bailarina. Então dá pra entender por que que tem tanta cena de dança em tudo quanto é série dela, e ela fez Bunheads, que é uma série íntegra com background de uma aula de dança, de uma escola de dança. Então Amy Sherman-Palladino é uma mulher muito coerente, ela é muito na linha dela, e pra mim só melhora.
Boa. Então é isso, né?
Acho que mata tudo. Eu só acho que vale acrescentar que no caso de Miss Maisel, além da influência do pai que a Livy já falou, que eu acho que é um ponto importante porque torna a série pessoal, Miss Maisel também tem um ponto de partida da admiração que ela tinha, que ela tem pelas comediantes dessa época, né? Que eram pioneiras, né? No meio, que foram pessoas que permitiram que mulheres, de certa forma, conseguissem ter espaço num ambiente tão masculino, né? Que é a comédia de stand-up. Então é a Joan Rivers e a Toti Fields aí são as principais influências que ela cita em entrevistas.
A Joan Rivers, que foi a primeira mulher a ter um programa de auditório, né? Um programa, um night show, né? Um late show nos Estados Unidos, né?
Que pode ser pra onde tá indo a série, talvez, né? participar num futuro, não sabemos. Isso.
É, e uma coisa que acho que é importante citar, que apesar da Midge, né, da Maisel ser uma personagem completamente fictícia, que é uma junção de todas essas comediantes femininas, todo o resto da série tem muito pé no real, né? O próprio personagem, o Lenny Bruce, né, que é um dos comediantes de stand-up, ele é um cara que realmente existiu, né? Totalmente baseado nele. E as locações da série, todos aqueles locais mostrados também existem, né? Existiram, e eles são bastante importantes, são bastante relevantes na comunidade judaica, né? Então, até o local onde ela vai passar férias, os clubes que ela se apresenta, tudo isso tem uma razão de existir. De estar dentro da série.
Inclusive, a Amy foi criada, né, na comunidade judaica, então tem muito da vida dela ali, da vivência pessoal dela, e eu acho que é isso que torna Maisel tão fascinante, assim.
Então é isso, vamos falar da série?
Vamos.
Bora.
Vai lá, Jéssica. Sinopse.
Miriam Midge Maisel gostaria de levar uma vida comum em Manhattan, mas seu talento como comediante stand-up acaba por transformar sua rotina de dona de casa.
Muito bem, curto e grosso. Ó, a série já são 3 temporadas, né? De 10 episódios no ar. Essa terceira temporada estreou no fim do ano de 2019. Né? E tem a avaliação dela, eu vou começar pela primeira, né? A primeira temporada é a melhor avaliada de todas, tem 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes versus 96% do público. A segunda temporada cai um pouquinho só, 91% crítica e público aprovam. E essa terceira temporada é a pior avaliada até agora, com 82% da crítica, com crítica positiva, e 73% do público aprovam. E no Metacritic, a primeira temporada 80 de 100, a segunda 85, e nessa terceira também segue aí essa tendência de ser a pior avaliada, 75. Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa... Você vai embora, Pedro?
Eu só acho, antes de eu ir embora, eu acho que vale dizer que é uma série que é extremamente reconhecida nos prêmios pelo público e pela crítica. Venceu, se não me engano, 2 vezes, e só não ganhou a terceira porque tinha uma pedra no meio do caminho chamada Fleabag, né? Então, você vê pra onde essa série se tá no patamar do cenário da cultura pop hoje.
É isso. Não, e temos que falar de Tony Shalhoub, né?
Porra, é sim.
Falaremos. Ganhou um Emmy também ano passado.
E já veio de papel consagrado, né? Porque, porra, o Monk é 9 temporadas dele fazendo papel super, super forte, super também celebrado, e aí ele vira o pai da Maisel e ganha todos os prêmios de ator coadjuvante possíveis que encontrar pela frente aí.
Beleza.
Enfim, é isso, tô indo embora.
Então, tchau, Pedro. Depois eu te chamo. Então, vamos lá. Quem quer começar falando aí o que acha da série?
Olha, eu me apaixonei por essa série, eu acho que antes da estreia, assim. Quando eu vi a sinopse, eu tinha acabado... Quer dizer, eu tinha acabado não, mas eu tinha visto Bunheads um pouco tempo antes. Tinha amado. Fui entrevistar a Rachel Brosnahan, achei ela incrível. Assisti os 2 episódios que me mandaram no screener, fiquei completamente apaixonada, porque a série, assim, ela é uma super produção, né? Ela tem uma direção de arte impecável, um figurino de tirar o fôlego, um elenco espetacular, né? A gente já falou do Tony Shalhoub, que tá, assim, substituindo, pode virar o neurótico oficial de Hollywood no lugar do Woody Allen. Ninguém se importa. A atriz que interpreta a mãe dela também tá espetacular. Todos são lindos, tudo é bonito, tudo é foda, tudo é sonho. É uma série que, assim, deixa meu coração cheio de amor, sabe? Levantar no meio da sala, bater palma e falar isso é arte. Mas é isso, eu acho a série muito legal. Eu acho que, pra mim, ela coroa a trajetória da Amy Sherman-Palladino e do marido dela, do Daniel. E eu acho muito legal nesse casal que é o homem que tá por trás da mulher e não o contrário, né? O grande homem por trás da grande mulher.
Isso.
Que tem muito a ver com ela, né? Porque tem assuntos que, apesar de ela se passar nos anos 50, tem assuntos que são muito atuais, né? Feminismo, carga mental, papel do homem e da mulher na sociedade. A Miss Maisel já é uma mulher mais soltinha, ela já foge um pouco daquele padrão que a gente imagina da dona de casa dos anos 50. Ela fala de fazer sexo na faculdade, tem questões de gordofobia no meio do caminho. Então, ela é muito esperta, apesar de ser passada numa época e ser fiel à época, né? Como o Merigo falou, tem um dos personagens, que não é dos personagens principais, mas ele é muito importante pra história, é o Lenny Bruce, que foi um comediante muito importante nos Estados Unidos de verdade, e trouxeram ele pra série. Aliás, ele tá sendo interpretado pelo Luke Kirby, que é super charmoso. Assim, é aquela série que
ele é o padre gato, né? Ele é o padre gato dessa série. série.
É tipo isso, é tipo isso. É, então, tem uma vibe padrigada, sim, faz sentido. É. Tem a Alex Borstein, que faz a empresária da Maisel.
Que também fez Gilmore Girls. Sim.
Que também fez Gilmore Girls.
Sim.
Nossa, ela é incrível.
E ela ganhou um Emmy, foi indicada a Globo de Ouro. Então, assim, pra mim essa série é muito redondinha, ela é muito irretocável e eu acho que ela é muito pouco falada.
Concordo.
Pelo tanto que ela entrega, e eu acho que é por ser uma série vista como, estou fazendo aspas com as mãos, de mulher.
Sim.
É, pode ser. Você concorda com essa tendência aí de queda na avaliação das temporadas, né? De...
Concordo.
Concordo?
Concordo. Eu acho, mas aí que tá. Você vê que a terceira temporada é a mais mal avaliada, né? Tem 74%, que é longe de ser uma nota ruim.
Isso,
ela, de fato, é a mais irregular, é a mais fraca, mas ela tem coisas incríveis, tipo o Stellan K. Brown, né?
Exatamente. Eu tive, aqui no Cinemático, eu já falei bastante isso, né? Eu tenho tido uns maus momentos com série na minha vida como um todo, porque eu tenho ficado de saco cheio da maneira como as séries parecem todas construídas pra fazer você assistir um episódio atrás do outro e esperar pela próxima temporada. Nunca me parece que tem histórias que tem início, meio e fim e estão sendo contadas com uma ideia, com um propósito, sabe? Parece só o consumo pelo consumo, assim. Então eu tinha parado de ver série, tava vendo só filme. E Miss Maisel foi acho que a série recente que conseguiu me conquistar, assim. Foi a única de eu começar a assistir, eu comecei a assistir com a Ju, né? A gente viu as três temporadas juntos. E depois de muito tempo assistindo um primeiro episódio, dois e largando, a gente consumiu as duas temporadas assim, numa sentada, sabe? Tanto que essa temporada a gente tava super esperando pra ver. Então, eu concordo muito com isso que a Liv falou, né? De ter... É uma série que... assim, brilha, né, diante dos olhos, assim, desse nível de produção monumental que os caras fazem.
É um deleite, né? As cenas de dança, você fica babando, você fala, cara, isso é uma puta coisa foda, sabe?
Isso, e tudo, e o roteiro, né? Tem uma coisa que às vezes dá uma incomodada um pouco, esse excesso de esperteza, né? Que todo mundo fala super rápido e tem tudo na ponta da língua, mas ao mesmo tempo é divertidíssimo, sabe? Fazia tempo que eu não dava risada de gargalhar com uma série, principalmente com o personagem do pai dela, né? Do Tony Shalhoub.
Nossa, sim.
Que ele tem algumas das melhores falas da série.
Maravilhoso.
Né? E eu acho que, principalmente na primeira e na segunda temporada, os números de stand-up dela funcionam muito, né? Você vê que...
Nossa, não demais.
Não é só uma coisa que, tá implícito que ela é uma boa comediante e você acredita. Não é, você realmente vê os números e realmente são muito bons, né?
Sim.
E eu acho que desses últimos anos é a série pela qual me apaixonei, assim. Eu também acho que a terceira das três é a mais fraquinha, assim, mas ainda assim é um bom tempo, sabe? Eu gosto de estar nesse universo dela e nesse momento que ela tá vivendo. Eu gosto de conviver com aqueles personagens, sabe? Eu não preciso muito.
Você acredita que, pra mim, a segunda é a que eu menos gosto?
Eu gosto bastante.
A segunda eu acho a mais arrastada também.
Eu acho a terceira só irregular, assim. Eu acho que os personagens não têm tanto tempo, eu acho que não desenvolve tanto. O Stellan K. Brown podia ter sido mais bem desenvolvido. O Zachary Levi, enfim.
Que é o Shazam.
Exatamente, ele faz um par romântico da Mrs. Maisel na segunda temporada, na terceira ele desaparece. Acho que tem umas barrigas, assim, na terceira, mas ela termina com um puta gancho que você fica assim, ih, caralho, e agora?
É verdade. Não vamos falar de spoiler ainda, não, segura aí.
Sem spoiler.
Fala aí, Jéssica.
Quando eu fui assistir Marvelous Mrs. Maisel, eu já fui porque eu falei, bom, série da Amy Sherman Palladino, pra mim foi o que me vendeu. E aí eu falei, vamos ver. E aí quando eu vi que era os diálogos rápidos, inteligentíssimos, uma comediante mulher tentando sair daquele mundinho de dona de casa, de mãe, e que você vê que ela não encaixa tanto, mesmo não deixando de, enfim, né, porque a gente sempre tem a ideia de que uma mulher não consegue ser engraçada e mãe e cuidar da família, enfim, ela permeia por todos esses lados, só que você vê que toda a discussão que ela tem com a mãe, com o pai, você vê que ela tem algo que não há homem que vá segurar essa mulher em casa. Não tem como. A série é muito bonita. A série ela é tão bonita vendo por parte estética como a forma que ela caminha, assim. A própria personagem que eu também adoro, da Jane Lynch, que é a...
Maravilhosa.
a Lennon, cara, eu acho que a arqui-inimiga dela, melhor que existe, e a forma que ela cria aquele embate, né, por querer contratar a Suzy, né, eu acho que faz a série ficar muito interessante. Inclusive, eu não queria ser essa pessoa, mas eu amo o Joe.
Eu acho muito personagem também. É um cuzão, mas é um ótimo personagem.
Ele é um ótimo personagem. E assim...
Ajudei.
Então, só que ao mesmo tempo que ele é um cuzão, ele... Assim, eu vou passar pano, sabe? Ele, pra posição que ele tá ali, ele até que aceita as coisas de muito de cabeça baixa.
Eu acho que conforme a série vai desenvolvendo, ele vai crescendo em você, assim. Você vai vendo facetas dele e você vai meio que aceitando mais ele ser aquele babaca que ele é.
Sim. Todo mundo é muito humano, né? Todo mundo tem vários tons de cinza. Nada é preto no branco, nada é maniqueísta. Eu gosto muito disso, né?
E ninguém é perfeito. Eu acho que isso é muito legal. O pai não é perfeito.
O Lube é perfeito, para.
Os sogros, né? Os pais do Joe são maravilhosos, né?
Longe de perfeitos eles estão, né?
Só que, gente, é um casal, assim, tão bom e faz tanto sentido. E a mãe dela também, a Rose, eu acho que ela traz toda aquela coisa da mulher que não quer ouvir os problemas da família, porque ela tem outras coisas pra se preocupar, e aí ela finge que nada tá acontecendo.
Maravilhosa. E quando ela, na segunda temporada, ela chuta o balde e vai pra Paris, porque não aguenta mais aquela vida chata que é voltar pra juventude dela, quando ela foi morar na França, estudar na França. É espetacular. As cenas de Paris.
Aliás, eu preciso falar sobre essa parte da França que vamos assistir Miss Maisel, vamos assistir. Aí eu dei play, a gente assistiu um primeiro episódio inteiro, legal, mas não sei, né? Não saquei, não entendi, assim, essa parece que começa do meio, e é exatamente isso que eu fiz. Eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, depois descobri, e aí depois a gente voltou pra ver tudo de novo, e quando chegou, eu falei, agora sim, faz sentido.
Fica aqui o aviso, dona Amazon, o sistema de você é nojento. Exato.
Não facilita, né? Não facilita muito o design ali, né?
Não, não mesmo. O UX é bem zoado.
É, exato. Porque a gente até gostou, mas, sabe, eu não sabia explicar, mas depois quando a gente descobriu que tinha assistido, pulou a primeira temporada inteira, que isso é, a série já parte de um princípio que tipo, você já conhece todo mundo ali, né? Não tá te conhecendo os personagens, né? Enfim, é só uma curiosidade.
Mas falando sobre essa temporada de Paris, as cenas de Paris são uma das coisas mais lindas do mundo, e eles fazem umas interseções, umas passagens entre Paris e Nova York. E nesse momento, eu quis levantar e bater palma e falar, isso é cinema, porra!
Corri que eu fui em Paris State ali, perfeito.
E a quantidade de plano sequência que essa série tem?
Cara, não é fácil, né?
É tudo.
Não.
Eu queria ressaltar muito exatamente uma da segunda temporada de Paris, que é um diálogo entre o pai e a mãe da Miss Maisel, e eles estão no apartamento.
Nossa, sim.
Essa cena tem tipo uns 3 minutos, acho. Não tem corte nenhum, e a câmera vai dando volta pelo apartamento inteiro. Tem um monte de espelho, janela, o cacete. E é tudo milimetricamente cronometrado pra, tipo, eles taparem o que tem que tapar na hora que tem que tapar, volta certinha que tem que dar.
Sim.
Essa temporada, inclusive, começa com uma outra cena, que também é um plano só, que é quando a Midi tá trabalhando de...
Nossa, é linda essa cena.
Ah, é mesmo?
Sim.
E aí tem o making-off dessa cena no YouTube também, e é
ótima.
Cara, pra mim, o que resume essa série é isso, é o cuidado nos mínimos detalhes e na cinematografia, assim, impecável, sabe?
Exato, tem tudo, né? Não é porque ela é muito boa de roteiro que ela faz uma produção, digamos, de TV, né?
E eles gostam de dar take longo, de pensar take longo, de fazer a cena, calcular a cena pra ela funcionar no take longo, ensaiar.
Com reconstrução de época, né? Imagina isso, né? Você tem que fazer take longo com reconstrução de época. Então, não é...
figurinos, assim, de deslumbrantes, né?
Agora nunca repete roupa, né? Tá sempre...
É uma das piadas da série, inclusive. Ela tá sempre muito aprumada, linda, impecável também, uma piada da série, né? Ela tem essa coisa, questão com aparência. Ela sabe que ela é uma mulher muito bonita e quer manter isso. É isso, é muito cinema, assim. Eu lembro de quando eu vi justamente esse primeiro plano sequência que o Robson falou, eu lembro assim, cara, Kubrick Hitchcock estaria feliz aqui, sabe?
Total, Não, então, e é o estudo da técnica, porque fora o ensaio dos atores e o plano planejamento de, né, de design de produção, de figurino, de época, de reconstituição. Você tem que fazer todo esse ensaio e integrar esse ensaio com o ensaio da equipe técnica pra tudo dar certo.
Exato. É tudo um balé, né? E você pensa que é uma mulher que tem um background de dança, né? Ela é bailarina, mas ela era bailarina. Então, e essa série tem uma coisa muito de movimento mesmo.
Coreografia.
Tudo é coreografado na série.
É, os caras ensaiam, devem ensaiar 2 meses pra fazer uma cena, sabe?
Exato. E fora as cenas de dança que tem, de fato, nessas séries, são lindas. Mas, assim, cenas normais, vida real, a cena que o Joe vai falar pra Mitch que ela tá grávida, e eles estão no meio da rua e tudo mais, ou pedindo em casamento, alguma coisa assim, não lembro. Mas pedindo em casamento.
Uhum.
Que é no meio da rua, você fica assim, gente, que coisa linda, né? Tudo deslumbrante.
Cara, Catskills, pra mim, é o momento melhor de todos, é o Abe indo lá se alongar e fazer os exercícios mundiais.
Linha bizarra.
É muito bom.
É maravilhoso.
Oi.
Você quer falar mais alguma coisa antes da gente liberar total os spoilers?
Sim, na verdade. É que, o consenso quase da série é que a primeira temporada é muito melhor que a segunda, que por sua vez é muito melhor que a terceira.
Uhum.
Eu acho que, assim, isso acontece muito porque, assim, é uma Nova York totalmente idílica ali. É, o mundo da Maisel, da Mid Maisel, é uma coisa meio idílica, assim, é uma coisa meio fora do...
quase um sonho, né, o negócio.
É, tudo saturado, colorido no mundo dela. E ela... O universo dela é esse, funciona muito bem ela nesse universo. Quando, conforme as outras temporadas vão passando, ela vai meio que indo pra outros lugares e ela foge um pouco disso. E é esse conflito dela, desse universo que ela tem, onde ela brilha com o universo mais real, vamos dizer assim, que é quando ela vai viajar pra fazer turnê, umas coisas assim, eu acho que é aí que dá uma quebrada.
Uhum.
Eu acho que é por isso que um pouco a série vai caindo na qualidade em alguns pontos desse, porém eu acho que isso vai abrindo espaço pra outros personagens crescerem mais e funcionarem melhor, tipo o pai dela, tipo o próprio Joe, que é o ex-marido, que na terceira temporada ele tem um arco maior dele.
Exato.
E uma personagem nova que é excelente, que é a Meilin.
Uhum.
Que ainda acho que ainda vai ter muita coisa com ela legal. Tem o pai dela, a hora que o pai dela funda um jornal comunista.
Maravilhoso.
Cara, essa...
Na verdade,
nossa.
O que é maravilhoso que é isso. Na terceira temporada, o pai dela tem uma crise de meia-idade, que a mãe dela também. Uhum. Na segunda, né? Eles estão querendo voltar à juventude desesperadamente, enquanto a filha está vivendo a juventude.
Sim, só que ela tendo essas turnês, onde não é... O foco dela diminui porque ela não brilha tanto, apesar do personagem dela estar fazendo sucesso. A gente acaba tendo espaço pra mostrar mais dos outros personagens. E isso eu acho muito legal.
Uhum. Bom, vou liberar pros spoilers totais aqui. Eu sei que a gente já falou alguns, mas agora abre-se a porteira. Avada Kedavra.
I am the father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Mas posso falar uma coisa que não é spoiler, que eu achei que Jéssica fosse falar e ela não falou, e eu acho que a gente tem que falar também, que não é spoiler. A trilha sonora é do caralho.
Puta, nossa senhora, nem fala.
A trilha sonora é muito boa.
Cara, então... as músicas, quando fecha com Bowie, sabe? E você fala, meu Deus, é pra isso que eu vim.
É pra isso que eu vim? Muito bom. Ó, eu queria uma coisa, vocês estavam falando sobre o marido dela, né? O ex-marido, né? Agora já tendo entrando nos spoilers de vez, é que isso é uma coisa que o Robson falou que eu concordo muito. Eu acho que na segunda temporada, pra mim, ele era totalmente inútil. Por que eles não dispensaram esse cara e não começaram uma outra coisa? Porque ele já não tinha mais propósito ali.
Uhum.
Né? Tem umas participações e tal. Agora, nessa terceira, eu acho que ele ganha uma vida nova que faz a gente simpatizar um pouco mais, né? Apesar dele...
Sim.
Porque ele foi muito... Ele era muito babacão, né? Na segunda temporada. E nessa você já começa... É, exato.
E você não entende... E na primeira e na segunda também, você não entende muito as motivações dele, né? Você não entende por que ele tá fazendo aquilo, por que ele decide sair do trabalho, ir procurar não sei o que. Você não entende muito bem o que ele queria. Por que ele queria virar um comediante? Você não entende essas coisas, né? E aí você vai meio que entendendo um pouco mais do personagem com o passar do tempo. Você entende que ele tenta fazer essas coisas porque ele quer sentir que ele conseguiu alguma coisa por mérito próprio e tal.
É, aquela discussão que sempre o cara rico que quer fazer alguma coisa e não quer depender dos pais, né?
Exato.
É, e eu acho muito maravilhosa essa crise toda com o fato dele ser um comediante frustrado e ver a mulher dele, a mulher que ele chifrou, o casamento que ele jogou pro alto.
Nossa, perfeito.
É, a mulher se dando bem e ele sendo um Boozer, mas aí na terceira temporada ele começa a se achar, né? Então é Sim. isso, os personagens têm uma evolução, né? Tem uma...
Eu acho que, e na terceira eles adicionam bastante essa, a questão da paternidade, né? Dele ficar com os filhos enquanto ela vai fazer a turnê. Eu acho que nessas partes o personagem dele ganha uma importância que até então pra mim não tinha, assim.
Aliás, que grande mãe é Mid Maisel. Ela zoando dos filhos. Ela só zoa aquelas crianças, né? Os filhos quase não aparecem, mas quando aparecem são pra ser trollados por elas. É maravilhoso. Ela faz piada com todos. Ela sacaneia as crianças.
Eu gosto muito da personagem da mãe dela, assim. Porque tem uma coisa que foi até a Ju que falou, né? Que tem...
Ela vira casamenteira.
Isso.
Ah, então. Que a Ju falou sobre... Falou assim, ah... Uma das discussões do feminismo é isso, né? Se o seu feminismo inclui a sua mãe, né? E que, que ela tem a mídia dá uma baita de uma bronca nela, porque ela tá passando por um monte de problema e tá se sentindo, né? Classe média sofre. E aí a mãe dela espera ela falar e calmamente dá um baita de um textão, assim, né? Tipo, fala, você tá passando por isso, mas eu também tenho o direito, sabe? De me questionar e encontrar o que eu quero fazer da minha vida e ser alguém que não dependa de homem nenhum, sabe? Então, eu adoro, eu gosto muito da personagem dela.
E falando sobre a situação dela, que pra mim é o melhor episódio da série inteira em questão dramática, que é ela na casa da família dela indo falar sobre os direitos, né?
Nossa, sim.
Aquela...
Ah, sim, que ela vai discutir, que é da pensão, não é?
Isso, do fundo.
Sim, sim.
Ali é uma aula de machismo, é uma aula de dramaturgia, que é impressionante como aquela mulher, ela entrega com o olhar dela, que tá na merda, e que assim, os homens colocam aquela criança na mesa e não dá o lugar pra ela. E aí aquilo você fica, caralho, um moleque de, sei lá, 10 anos de idade tem mais voz do que uma mulher. Então, isso é uma coisa que me pegou bastante também. Ah, e o caso da menina com o Joe, do lugar que ele tá abrindo, a coreana?
Ela é maravilhosa.
Ela é ótima, cara.
Sim, o Joey, ele tem contato com muita mulher que ele não merece, né? Impressionante.
Sim.
Cara, e é isso, um biquinho feio, né? Mas dá umas cagadas.
Nossa, cara.
Mas ele é muito interessante também. Apesar de tudo, ele vai se revelando um cara interessante no meio do caminho,
sim,
né?
Sim, sim.
Puta, mas a Melin, cara, eu acho uma personagem muito, muito legal também. E é muito bom que, tipo assim, ela é 100% correria maluca e se... E você fica tentando entender, tipo, o que que ela viu no Joe, sabe?
Sim!
Não, e o flerte dos dois é muito sexy, né? Muito. Você fica meio assim, você não quer torcer pelos dois, porque, pô, você sabe que ele é meio babaca, mas os dois são muito interessantes juntos, tem uma química ali, né?
Sim!
E o... essa turnê que ela foi fazer com o Shai Baldwin lá, que tem essa,
sim.
essa grande revelação. A gente tava vendo o último episódio, que ela vai lá fazer o... Vai no Harlem, não é?
Sim.
Fazer a abertura do show dele. E aí ela começa a falar e o cara fala pra ela, não, fala só o que você pensa dele, né? Pra você... ela não vai falar lá da... Ela judia, branca, né? Vai falar o que lá? E aí eu lembro que eu tava assistindo com a Ju também, ela saiu e falou, não quero ver, porque ela vai falar merda, né?
E
ela vai no show inteirinho, ela não fala merda, ela tá meio controlada. Você fala, aí você dá uma respirada aliviada e fala, ufa.
Não,
ela...
o show é um sucesso, né, galera?
Todo mundo ama, só que o problema é quando ela fala o Dorothy Shoes, né?
É que a gente, como a gente já sabe, né? A gente meio que, ela passou, ela não deu com a língua nos dentes, né? Mas... É que assim, no fim das contas, ela falou, deu um monte de dicas ali que para o cara...
Sim.
Que o cara é gay, né?
É.
Aliás, o personagem do Shai Baldwin é um personagem muito interessante, né? E é muito legal porque parece o tempo todo que eles vão ter algum lance, né? Pelo menos na segunda temporada, quando ele é introduzido, parece que vai ter alguma coisa dos dois e aí... Não, é uma relação estritamente profissional. Eles se admiram enquanto profissionais. Ela, muitas vezes, é uma das poucas pessoas brancas naquele circuito. Tem ela e a Lisa Will, que é a Paris de Gilmore Girls, que aparece na terceira temporada. Ela tá ali naquele meio, mas é uma relação muito profissional, e ele acaba se abrindo com ela. Maravilhoso, assim. E eu até fui pesquisar, porque eu falei, gente, será que esse personagem existiu de verdade? Mas não, é um personagem fictício, o ator canta lindezas, que voz maravilhosa, e ele teria sido inspirado no Harry Belafonte, né? Banana Boat Day quem não conhece a música tá errado, mas é uma vibe parecida mesmo, né? Então, cara, e a trilha sonora da terceira temporada que tem esse background de música, e assim, dando um disclaimer aqui pras pessoas, meus filmes preferidos da vida, maioria musical, né? Eu piro. A trilha sonora da terceira temporada tá ainda mais caprichada, né? Tem a Julie London cantando Fly Me to the Moon, a Peggy Lee com Till There Was You, a Doris Day cantando Dream a Little Dream of Me. Assim, é um sonho, assim, sem trocadilhos, é um sonho essa, a parte musical de dança dessa temporada, né? Que ela tá fazendo shows, abrindo os shows do Shy Ball.
Sim, e eu acho que outra personagem que a gente tem que falar é a própria Suzy, né? Que,
sim.
E eu fiquei muito com, na primeira temporada, eu fiquei com muito receio dela ser esse estereótipo, né? O estereótipo da personagem que não se importa com nada, né? Que dá uma de durona e tal. E só que no fim das contas ela é bastante complexa, assim, né? Tem, inclusive nessa terceira temporada, nesse arco que é introduzido de que ela não consegue lidar com o dinheiro, de que ela acaba...
Apostando
e tal. E achei muito legal a maneira como ela resolve, né? Chamando o Joey pra cuidar do dinheiro. Eu faço todo o resto, mas eu vou deixar a grana com você, que você tem um monte de defeito, mas você ama a mídia, então você jamais passaria lá pra trás, né?
Mas pra mim, assim, uma das coisas também incríveis é quando ela subloca o apartamento dela.
Cara, maravilhoso. Não, e ela fica ficando amiga do... Desculpa, ela ficando amiga dos mafiosos, mas continue.
Nossa, sim!
Lembrei disso agora.
Cara, mas assim, ela inteira, ela é uma personagem muito complexa, porque você vê que ela tem vários problemas, né, de autoestima, tem a questão de sempre confundirem ela com homem. Sim. E aí, assim, isso não é um problema pra ela, mas em outras situações, por exemplo, a família dela também, você vê por que ela é daquele jeito, aí você entende por quê, né? Que a família dela, a mãe era uma escrota, a irmã tá tentando sobreviver, enfim. Acho que ela é uma personagem muito completa, e eu acho que numa próxima temporada a gente vai conhecer mais ainda sobre ela.
É, vocês falaram do Shazam, né? Do Benjamin. Foi introduzido. Apesar de eles terem, tipo, ele aparece na segunda temporada e meio que domina aquele tempo ali, depois ele some. Eu achei legal nessa terceira, e tava achando até de graça, né? Porque a mãe dela vai lá procurar ele no hospital. Olha, pra que trazer o cara de volta, né? Parece que ele já tinha sido deixado pra trás, vai fazer Shazam 2, sei lá o quê. Mas a maneira como ele volta, e a conversa que eles têm ali no restaurante, achei muito legal de mostrar, tipo, porque ela decidiu deixar ele pra trás, porque ela ia entrar em turnê, e do cara falar: ah, você não me perguntou, né? Você não perguntou se eu tava afim de encarar essa, assim. Então,
sim.
É, o que dá a entender que ele vai continuar presente ali.
É na o que dá a entender que ele não esqueceu a Mitch.
Isso, exatamente.
E é um personagem muito interessante também, é um arco muito interessante, porque, cara, ele é lindo, enorme, bonitão, tem aquele modelão, rico, é tudo que ela
não, super seguro e determinado, né?
Super, ele tá apaixonado por ela, é aquele cara que, porra, vai rolar. E ela vira e fala assim: cara, não é o que eu quero, agora
eu
vou...
Não quero, isso, eu vou fazer outra coisa, é verdade.
Essa série tá o tempo todo te pegando contra a pé, né? Ela tá o tempo todo, ela tá fora do óbvio, né? Você acha que vai acontecer alguma coisa, ela fala assim... Ela quebra todas as expectativas do que você pode pensar de uma série passada nessa época. Ela te quebra o tempo todo, é a Mitch falando de sexo largamente. São coisas que você, pensando com os olhos hoje, de uma sociedade cada vez mais conservadora, né? Voltando ao conservadorismo, toda hora ela tá falando assim: não, peraí, não é com o que você tá pensando.
Não, e falando muitas coisas em público, né? Ela fala da vida dela, né?
O primeiro stand-up dela é ela abaixando o vestido.
Tem toda a questão dela ser... Ela é presa, né? Onde ela encontra o Lenny também lá, tá sempre... As coisas que ela fala não são aceitas, né?
E o pai dela assistindo aquilo tudo, e o pai dela, que, pô, todo liberal, justamente, fumo de esquerda, mas ele fica, porra, sem entender, mas ele quer apoiar, ele apoia o Lenny. Todo mundo tem muita camada, eu acho isso riquíssimo.
É impressionante como todos os personagens poderiam ter a sua própria série.
Super!
Sim. Não tem um arco que, quando começa, você... Tem o do Joey, tá? Na segunda temporada, toda vez que o Joey aparecia, eu falava, ai, que saco, meu. Eu não quero, tem tanta coisa, tem tanta gente legal pra mostrar, mas é isso que eu concordo com o que você falou, Jéssica. Agora, tipo, nessa terceira, todo arco, né, todo personagem que aparece, tem coisas interessantes pra se desenvolver, né?
Sim, parece que eles contam mini historinhas pra cada arco de pessoas, e eu acho isso muito legal.
E nessa, e agora, quando, do jeito que acabou essa terceira, com tudo que ela tinha planejado...
Ai, assim, aquela sensação do Freela que você tava contando no final do mês, aí cancelo.
Não, ela fazendo plano. Ela foi lá, vai comprar, foi negociar o apartamento dela, né? Vai comprar o apartamento.
Não, e é o momento. Fim. E caralho, que eu falei no começo que realmente, apesar de uma temporada aquém das outras, você fica doido pra assistir a próxima, né? E não isso. É um gancho bobo, como você tava reclamando antes, né, meio?
Não é, porque. E tava se assim, encaminhando, eu achei que ia terminar com um final feliz, sabe? Ah, essa temporada vai acabar meio pra cima, assim, tipo. Porque eu tive essa impressão até com as outras temporadas de. Acaba de um jeito que se não tiver outra temporada, tudo bem.
Uhum.
E nessa terceira já não é isso, né?
Não, tem
já
um gancho.
Acaba, tem um gancho que precisa ter a próxima, né?
Então, você acha que tá tudo bem e tal, porque, putz, ela acabou de se apresentar no Harlem, tava com medo de cagar tudo, foi mó bem e tal, puta, agora não tem como ficar, é o famoso, pô, daqui não tem como ficar ruim, né? Não tem como piorar.
Tirando quando tem.
Exato. A gente falou isso em 2019, olha só, todo mundo trancado em casa em 2020.
É a mesma coisa, entendeu?
A gente falou!
A gente tá falando desde 2016. Lembra quando 2016 era uma piada? Que a gente ficava aqui.
Morreu todo mundo, né?
Isso, ano que não acaba. Desde então a gente tá falando.
Na verdade, desde 2013, jornada em junho, o Petkovic falando pra gente se animar, que depois da Copa
depois
tudo ia melhorar.
Copa, tudo ia melhorar.
Esperando, me prometeu.
Muito bem. Então é isso, né, gente? Então,
sim. Notinha? Vocês querem dar?
Notinha pra série como um todo?
Eu vou dar 4,5 porque a terceira foi irregular, mas eu tô confiante na quarta.
Vou dar 4.
Eu dou 4,5 porque eu sou uma pessoa crítica.
Muito bom.
Eu, real, não tenho do que reclamar da série. Eu vou. E cada vez que eu penso em reclamar de alguma coisa, vem o personagem do Tony Shalhoub e faz alguma coisa muito louca. E faz coisa muito louca, então pra mim é 5.
Boa, 5. Deixa eu ter a média
não
aqui.
Eu não tenho o que reclamar, cara.
4,5 de média. Eu tenho uma fala dele que é só um núcleo de criador. Criativos, roteiristas, judeus podem fazer, que é a piada que o Tony Shalhoub faz com as pessoas que trabalham na fábrica lá do Moish, sabe?
Sim. Aliás, inclusive ainda tem isso, essa série ainda se sindicalista para um caralho.
Ele fala assim, as pessoas que trabalham vão trabalhar na fábrica dele, elas estão na última opção da vida. Tem gente que trabalha lá, que estava no trem indo para Auschwitz e pensou de uma vez. Era melhor continuar. Nossa, era melhor continuar no trem ou ir pra trabalhar na fábrica dele.
E cara, tem um monte de maravilhoso, né? O humor de série. Assim, é muito feliz, é muito bom. E é isso, Tony Shalhoub cancelou o Jalen. Esquece ele, cara. Vamos fazer o Tony Shalhoub sendo um novo neurótico de Hollywood. É isso aí, é isso que a gente quer.
Ele já faz isso desde Monk, né, gente?
Exatamente.
Só mais um comentário. Quando eles precisam se mudar pra casa dos sogros.
Nossa, que pica.
Nossa, muito bom.
É maravilhoso. Acordando. Gente, enfim.
Gente, quando você tem roommates, e eu falo isso por experiência própria, tem certos domingos que eu me sentia como naquela série que eu só queria que todo mundo se explodisse à minha volta. Mas eu amava morar com as pessoas, tá? Amo vocês, Alice, Yuri, Bruna e CH. Beijo.
Então, Peristrazo, vamos falar de O Poço, né?
Há 3 classes de pessoas. Os de arriba, os de abaixo, os que caem.
Filme que tá na Netflix aí bombando esse fim de semana.
The Platform ou El Rollo?
El Rollo,
El Rollo.
Tá hoje nessa segunda-feira, dia 30 de março de 2020, que a gente tá gravando, eu vi ali na Netflix que ele tá lá no top 10, em primeiro lugar da Netflix, e passou o fim de semana todo aí sendo comentado nas redes sociais, certo? Tá gerando um burburinho aí.
Tá bombando, ele não tá só em primeiro hoje, ele tá no final de semana inteiro, com certeza, na primeira posição, assim, dá pra ver o top 10 que eles começaram a veicular agora, ele tá liderando desde sempre, eu acho que só perdeu na quarta ou quinta-feira pro The Circle, talvez, ali, mas assim, continua em primeirão ali, tá bombando mesmo.
E ele surgiu da onde esse filme? Veio do nada?
Então, é um projeto que vem de Toronto, ele é uma produção espanhola, né, que teve a premiere do filme foi no Festival de Toronto, né, ali em outubro, novembro, né, e o filme acabou ganhando o prêmio do público de Sessão da Meia-Noite, né, que a Sessão da Meia-Noite, lá nos Estados Unidos, este Estados Unidos e Canadá, é uma espécie de sessão pipoca, diversão, filmes de gênero que podem ou não ser muito, serem bons de valor artístico, né,
sim.
Mas acabou, é o mais pipoca, né, do festival, e foi o filme ganhou esse prêmio. A partir daí a Netflix comprou os direitos de distribuição mundial ao redor do mundo e o filme agora chegou no último dia 20 de março em todos os lugares onde a Netflix tá, né? E aí começou toda essa ondinha do filme aí que, na verdade, é o primeiro trabalho do Galder Gastelo Urrutia, né? Que ele é um espanhol de 46
anos. Diretor estreante.
Diretor estreante, que vem da... Ele é muito mais produtor de documentários, curtas, coisas pra TV... E ele também atuou muito no meio da publicidade, mas como diretor, ele vem de dois curtas que passaram assim, bem mudos pelo circuito, né? O 913 de 2004 e o La Casa del Lago de 2011. São duas produções muito curtas, de 17, 12 minutos, e que assim, não ganharam nada, não passaram em lugar nenhum, são produções muito locais.
Ninguém nunca tinha ouvido falar dele, então.
Ou seja, foi um filme que se deu bem graças a Toronto, aparentemente, né?
Boa. Vamos lá, sinopse. Em uma prisão de vários andares em um futuro distópico, uma plataforma desce levando comida para os detentos de cima, mas o mecanismo deixa os ocupantes das celas de baixo famintos, desesperados e cada vez mais radicais. Como eu falei, a repercussão tá super grande aí nesses últimos dias. O Letterboxd tá com uma média de 3.4, né? Uma boa avaliação. No Rotten Tomatoes, 83% da crítica aprova versus 75% do público, e no Metacritic tá com 73% de 100, certo?
Ou seja, é um filme muito aprovado pela galera, mas não é um filme tão bem avaliado pela galera, né? Eu acho que fica bem claro. Tem a diferença, né?
Mas é que assim, se você for considerar o Letterboxd, é uma média alta, né? Porque a galera lá é chata, né?
Ah, tá.
Pra chegar em...
Tá impactando ficar com muito, três... né?
Tem muita gente que gosta e tem muita gente que odeia, né? Eu acho que a gente vai perceber um pouco disso aqui hoje.
Ah, tá bom. Mas antes da gente ir pra discussão, acho que vale a pena dizer que o filme... Só pra não dizer que a gente é putinha do Oscar... O filme teve três indicações no último Goya, onde ele venceu... Olha só, né? O Oscar da Espanha, né? Por lá ele venceu o prêmio de melhores efeitos visuais, que eu acho que até é justo, porque considerando que é um trabalho independente, não tem muita grana, financiado por vários produtores.
Pouca verba.
Então, e aí...
Verdade.
Foi indicado também a direção, onde perdeu para Belén Funes, que é diretora do La Hija de un Ladrón. Perdeu o roteiro original para O Dor e Glória, que foi o filme que comandou toda a porra toda esse ano.
Ah, lógico. Esse ano não tinha jeito. Na Espanha, né?
Na Espanha
esse ano não tinha jeito.
O Almodóvar na Espanha, eu acho que não tinha muito jeito.
Exatamente. Ó, eu que gostei mais do filme, vou começar falando, tá?
Ai, meu Deus. Vai ser tipo Herbert Siskel aqui, né, hoje, né?
Teve essa... Porque isso que você falou tá rolando mesmo. Eu vi muita gente gostando bastante do filme, mas tem também muita gente odiando. E eu tô no grupo do que gostou bastante, assim. Até porque eu nunca tinha ouvido falar desse filme, nem sabia que ele existia. Eu abri a Netflix lá, ele surgiu sendo oferecido. Falei, por que não? Parece uma sinopse interessante. Eu dei o play, depois eu...
É um filme curto também.
Isso, um filme curto também, exato. E aí depois eu vi toda a repercussão que tava gerando, falei, putz, vamos gravar cinemático sobre ele, porque o filme tá aí, ganhou relevância, né? E eu concordo com muita parte das críticas, né? Que fala que é um filme textão, assim, não tem nada de sutil, né? Pelo contrário, né? Ele tá no seu nariz o tempo todo, traz até uma filosofia de bar óbvia, assim.
Ah, não,
é uma crítica social foda, né?
O cara leva um livro pra dentro de uma prisão voluntariamente, né? A partir desse ponto, eu acho que temos um filme mais a favor do texto, né?
Isso, exatamente. É a crítica social foda. Você pode pegar, por exemplo, ele tem uma metáfora aí que vai ser esticada por 2 horas. Então eu concordo com esses pontos, né, que o filme não tem nenhuma sutileza, mas ao mesmo tempo eu acho que aqui nesse caso é tudo sobre a execução do filme, né, eu acho ele muito bem feito, consegue criar essa atmosfera, essa claustrofobia que ele trabalha, e ele durante o tempo todo é uma coisa que eu sempre percebo, né, tem filmes que começam com boas ideias, mas o cara, o diretor, parece que não sabe pra onde levar essa ideia e acaba virando um rocambole no final das contas e vira nada, né, acaba aquela super ideia que ele teve no início, acaba se perdendo. E eu acho que esse filme tem um contrário pra mim, assim. Eu acho que ele é super comprometido com a estrutura que ele tem, né? Ele se mantém fiel àquela ideia inicial, que ele vai simplesmente trabalhando mais aquilo, ele nunca sai daquele cenário, né? E isso me conquistou bastante, assim, porque eu acho que esse pouco que ele tem a dizer, digamos, essa filosofia óbvia, né, contra o capitalismo selvagem, ele consegue dizer isso de maneira bastante cativante, assim, utilizando essa mecânica de thriller. E uma coisa que ele me lembrou bastante, e é um filme que eu adoro, pra mim é um filme que eu dou cinco estrelas até hoje, que é o Primeiros Jogos Mortais, sabe, que ele também eu acho ele brilhante, assim, nesse sentido de, tem essa ideia, se passa todo no mesmo local, é óbvio que acho que Jogos Mortais tem outro patamar porque tem um final de, né, você cuspir o coração pela boca, mas ele me traz um pouco dessa sensação e dessa lembrança, assim, e acho que tem, e nesse tempo que a gente tá vivendo, sabe, de crise, né? De falar como que as pessoas têm que se unir, ter autocontrole em tempos de crise, eu acho que é importante, assim, sabe? Tem muita. Eu vi que o filme tá sendo super popular, tem muita gente assistindo, acho que legal que tá chegando nisso e até tá chegando em algumas pessoas que a gente não imaginaria, né? Você falou uma coisa hoje, como é que é o problema do filme textão?
O problema do filme textão é que os idiotas não sabem, não entendem outra coisa do filme, né? Tem esse problema básico.
Exato. Mas fala aí, Pedro.
Ah, eu acho que você tocou até num ponto legal, que eu acho que, como Primeiros Jogos Mortais, né, como todos esses filmes de câmera, né, são filmes baratos de se fazer, em teoria, apesar do design de produção ser uma parada super legal de se ver, né, você vê que ele vai usar, ele usa efeitos visuais pra dar aquela ilusão de infinito pra cima e pra baixo, né, mas no fim acaba sendo um filme muito básico, você tem um filme de sala e aquela sala, por mais que a gente vá navegando por diferentes andares ali, no fim ela é a mesma sala todas as vezes, né, são duas camas, você tem uma pia e você tem o buraco no centro, que é onde tá provavelmente tela verde ali, né, lá em cima e embaixo. Mas isso também coloca o filme no gênero que ele tá, né, que é a ficção científica, que é o futuro distópico, né, é um filme de distopia, querendo ou não, né, só que é uma produção espanhola, e então a gente...
Ele se coloca também, não sei se você concorda, como terror, né, eu acho que não chega tanto, mas...
Eu acho que ele põe como terror porque a partir do momento que ele vai pro gore, e também a partir da comida, né, porque a comida é nojenta no filme, né, vamos comemos.
Uhum.
Eu vi sim, filme sim. De manhã e deu uma horinha ou duas, eu fui almoçar, eu acho. Aí, quando eu fui comer, a imagem da comida com a comida. Não, digamos que meu almoço não ficou muito bem feito nessa hora, né?
Não, não assista comendo.
Não assista comendo. É nojento, né? Mesmo que. Eu não sei se é por causa que a comida é. Que a gente nem falou direito, né? A comida ela vai. Ela começa no topo, onde as pessoas dos níveis superiores comem, e a comida só... É tipo uma brincadeira de come pão de queijo,
trigo,
e o último...
É um banquete, né?
Isso.
Tem um banquete, né, que é produzido diariamente, que ele desce por esses andares da plataforma, que até certo ponto não sabe quantos andares que tem, mas a gente sabe que são muitos. Então, quando ele chega no fim, obviamente não sobra comida pra ninguém, né?
Ou seja, e aquela comida vai... putrefando, né, a caninha, porque são várias, eles falam, né, eles começam no nível 30, eles falam, pô, tem 90 pessoas nessa frente comendo essa porra, ou seja, é muita mão pegando a comida, muito manuseio, a comida vai sendo estragada, e quando chega nos níveis mais baixos, a coisa fica meio insuportável, né, e eu gosto disso, sabia? Eu acho que é junto com o gore, eu acho que é o que me segura no filme, porque são esses momentos que eu acho que o filme, ele escapa dessa coisa do filme textão, sabe? Porque ele, especialmente na reta final ali, que a gente vai é meio descido ao inferno, né? Não querendo entregar muito. Não sei se isso entrega muito também, mas fica...
Depois dos spoilers a gente fala mais.
Mas essa, a partir desse ponto você vai vendo essa entrega pro gore do filme, e eu acho que o filme ganha mais contorno, pelo menos. Porque você pega, deixa na... na estrutura que o Gastelo Rucha deixa ali, né, é um filme muito entregue a texto e, assim, pra um filme de distopia, acaba sendo uma coisa que eu acho que afeta muito a dinâmica, porque a gente geralmente tem essa coisa, né, o filme de distopia ele brinca muito com os cenários, então você tem muita coisa de ambientação. Neste caso, é um filme muito corta qualquer tipo de contexto, cenário, você literalmente tem um personagem que a gente nem sabe como chegou nesse cenário e você no final do filme não vai entender muito da história dele, né, eu acho que vale muito, o que vale no filme é a metáfora. E isso eu acho que acaba afetando muito a dinâmica do filme, né? Porque você, de certa forma, quer entender por que criaram um poço infinito, por que as pessoas se voluntariam pra entrar nesse rolê, por que tem gente que também não tá ali porque não quer, né? E o filme nunca entrega isso direito, né? Fica muito entregue à questão do...
Eu acho isso um dos pontos positivos, né? Do filme pra mim, se deixar você querendo saber mais. Ele tá contido ali naquela metáfora que ele quer trabalhar nesse textão. Uhum. E óbvio, né? Ele gera curiosidade com todas essas perguntas, mas eu não sei se... Eu acho que isso não é relevante no fim das contas, né? Que se ele entrasse nessa de querer explicar cada um desses pontos, talvez ele se perdesse do jeito que eu falei, que eu vejo muitos filmes com uma grande ideia no começo, esse grande conceito, né, que tem, e parece que não sabe acabar. Tem uma coisa que ele tá sendo bastante comparado, por exemplo, com o Snowpiercer, né? Bong Joon-ho.
Eu fico imaginando que esse cara deve ficar um pouco triste que o Parasita foi o grande destaque do ano, né? Porque literalmente é a mesma proposta de verticalização ainda aqui, né? Guardadas as devidas...
Ah, mas é outro, né? Isso, exato. Eu acho que o Parasita tem uma sofisticação que ele nunca nem pretendeu com esse filme dele, né?
Ah, não, você vê que vai ter cena que ele vai picotar a edição numa loucura ali, né? Vai fazer um monte de corte pra acelerar o tempo, tem um monte de momentos que ele acelera o tempo e não está se importando muito com a estrutura ali, né? Então, é um filme que não se importa com o contexto, que é muito esquisito, né? Uma distopia, eu acho, pelo menos. É muito atípico pra esse tipo de produção a gente não saber ele focar tanto na questão da divisão da alimentação, que é o cerne da coisa, no fim das contas ali, né?
Uhum. Sim. É que se o Snowpiercer era na horizontal, esse aí conta a mesma história na vertical, mas pra mim funciona mais, sabia? O Snowpiercer não é um filme que eu gosto tanto, eu acho que ele é um desses que acaba partindo pro final... Uma coisa mais banal, assim, né? De ter um super vilão, de ter um...
Eu prefiro Snowpiercer, eu admito. Porque é um filme que você vê como uma questão, tipo, dele se perder na narrativa. No fim, o filme se entrega na narrativa de, né? De você quer saber o que tem no final daquele vagão, né? Uma ponta extrema do outro, do trem, né? Esse filme, eu acho que ele é muito... Quanto mais ele se entrega à literalidade, ao vamos tentar fazer essa crítica social foda, mais eu acho que ele fica preso, ele fica, assim... amarrando ali em si mesmo, saca? Porque você sente que o filme tem até umas pretensões ali, isso passa até pelo gore, por esse terceiro ato, que eu quero comentar mais os spoilers, talvez. Mas quanto mais aquilo, mais você entende que ele não tem interesse pelo personagem ali, porque aquele personagem é um vaso, né, pro que ele quer tratar no fim. Você não sabe qual é o contexto daquela história, né? O que importa mesmo é a plataforma. Eu acho que o título em inglês do filme, eu acho que é muito mais acertado que o The Hole original, né, que é o poço, né? Porque, no fim, o que interessa é essa plataforma que tá indo e voltando com a comida e o que ela desperta naquelas pessoas que estão presas ali dentro, né? Então...
Exato. Bom, eu quero ir pros spoilers pra poder te falar sobre isso, Pedro.
Então, podemos bora ir pros lá. Spoilers? Bora pro spoiler.
I am your father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Sabe por quê, Pedro, que o cara quer um vaso? Porque o que interessa é a mensagem e não o mensageiro.
É tão literal que ele coloca isso, cara. É tão absurdo esse momento, assim, que ele introduz um personagem cadeirante, sentado numa cadeira, que aparece e fala assim, não, o importante é a mensagem, Carlos. Vamos descer até o final desse poço, tem que guardar a panacota. Você fica, porra!
Isso, é verdade. Temos a panacota. Tem que salvar a panacota.
Cara,
tem muita gente reclamando do final, né?
É, então, antes de a gente chegar no final, eu acho que é válido, eu, voltando um pouco no que eu tava falando no terceiro ato, o que eu gosto nesse terceiro ato é que, assim, até então você tem uma questão de, vamos navegar pra diferente disso. Aí você tem os extremos, né? E aí sempre aquela brincadeira do puxa e repuxa cada vez mais absurdo, né? Você começa num nível positivo mais ou menos, aí vai pro nível negativo mais ou menos, né, que é o mais, assim, bem negativo, que é o 180, né, que eles vão...
É, a gente descobre que são 200 e...
Não, vai...
E pra lá lá, né, ele...
Vai pro 300.
Eles acham...
Até o final... Não,
ali, acho que é 250, né?
Não lembro, mas é um nível bem assim, eles falam, eles acham que era 200, né, originalmente, só que depois o negócio foi expandindo, porque a análise do capitalismo tardio, olha como é tudo extremo, né, os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres só se fodem, né, mas até então você tem muito essa coisa de ficar indo e voltando, né, e a partir do final, quando eles falam assim, a gente vai ter que ir até o final desse poço, porque a gente tem que, eles querem dividir a comida com os mais pobres, né, eles falam assim, a gente não vai deixar os 50 primeiros comerem, porque eles já comeram todos os dias, a partir daí a gente vai comer, vamos deixar os últimos que estão lá, ficando de fome, e, enfim, se matando porque não tem o que comer, e a partir daí vira, assim, poderia virar um filme de... Como fala? É um filme... É realmente uma descida ao inferno no final ali, o filme, né? Você vai vendo as coisas cada vez Sim. piores, pessoas se... canibalismo, pessoas se matando, enfim.
É, ele cria toda a ideia de consciência de classe, né? Ele, no fim das contas, é sobre isso, né? Sobre a nossa organização como sociedade, assim.
Uhum. E aí, ele vai chegar naquele final meio... sugestão... Se tem a crítica social foda, tem a sugestão social foda, né? Eu acho que fica no final. Que é a questão do, ah, não, vamos... Eles inventam que a criança que era uma imaginação no final existia. Tava ali no final, ela tá no último andar escondida. Não sei... Inclusive tem uma outra questão com essa criança, né? Que a mãe, como é que ela vai e volta nessa plataforma? Não tem uma espécie de organização dentro da organização, né?
É, por que ela pode fazer isso, né? E não...
E os outros não, né?
E nada acontece feijoada, né? É, exato.
E porque ela nunca encontra criança, tem um ela pouco vai desse... lá embaixo, né? Também.
É, mas aí é como se diz, é a alegoria, né, Pedro Strazi? Essa... Ela é a mensagem. Mas o filme todo é sobre isso, entende? Não dá pra você... Tem esses pontos de você... Como eu falei, o filme acho que é comprometido com a estrutura e ele tenta contar esse mundinho onde as coisas estão... Tudo tem as suas regras, né?
Uhum.
Então, quando você compra essas regras, você embarca na história e você consegue se sentir conectada com ela, como foi o meu caso. Mas eu concordo com você quando você cita essa... A mãe da menina aí que fica subindo e descendo na plataforma e nada acontece. Realmente, eu encaro isso como uma... um desvio, uma... que o roteiro tem que não se justifica, né? Pra aquele mundo cheio de regras, onde você não pode sair um milímetro do negócio senão você é punido, né? Porque que ela pode fazer esse tipo de coisa. Mas você cobrar, por exemplo, qualquer resquício de racionalidade, de perguntar por que aquela menina tá lá no fundo, isso aí não importa, né?
Ah, eu me incomodo
porque
mais,
o que importa,
por exemplo,
é a mensagem.
Porque o cara assim, entrou voluntariamente lá dentro, saca? Eu me incomodo mais essas questões de contexto, porque você realmente cria uma estrutura muito interessante de organização.
É, porque tem algumas cenas, né, que ele tenta, que mostra quando ele decide entrar, né?
É, e dentro. Fica muito
Mas
sugerido,
assim,
né?
Isso daí, fica sugerido que a gente vive, faz parte de novo, mais uma vez esticando essa metáfora aí em 1h30, 1h40, de que a gente vive num mundo desigual e pro cara poder conseguir as coisas que ele quer, que são os títulos homologados, né? algum tipo de certificado que ele precisa dar em entender. É, digamos, sei lá, você quer ter um diploma, você não tem como fazer porque você não tem grana, então você se submete a viver nessa plataforma aí durante. Isso! Se submete a viver nesse sistema aí meritocrático, pra ver se você consegue receber. Então, tudo faz parte... E eu acho legal isso, cara. Eu acho muito bom que fique nessa sugestão de como que é o mundo lá fora, né? Ah, como que é? Por que ele decidiu vir? Porque no fim das contas isso não importa. Se ele decidisse ir muito longe e mostrar a vida aí do nosso protagonista, como que é o nome dele? O Göring, né? Se ele fizesse isso, provavelmente ia se perder, sabe? Ia ter um filme inchado de 2 horas, 2h20 e ia estragar essa conexão com ele, porque eu acho que se o filme tem, né, ele não tem essa sutileza, ele tem essa mensagem no seu nariz o tempo todo, se ele não fosse muito bem fechado nessa estrutura e fiel a isso, ele se perderia, entende? Eu acho que ele só consegue, porque eu lembro até da minha sensação assistindo o filme, né, de profundamente imerso naquele negócio, querendo saber o que vai acontecer depois. Eu acho que só consegue por conta disso, sabe? Você tá ali comprado nessa estrutura aí que ele te contou, ele estabeleceu aquele mundinho com as regras e você tá afim de saber o que vai acontecer e fica querendo saber mais, né? Eu acho que isso faz parte da experiência com o filme, ele não te conta tudo. Eu acho isso um ponto positivo e não negativo.
Sabe o que eu penso nesse departamento? Um outro filme que eu penso que eu acho que é uma referência, na verdade acho que bem direta, eu ia falar indireta, mas acho que é bem direta, que é o Cubo, né? Que é o filme do, eu nem lembro mais qual é o nome disso.
Ah, sim.
E é essa mesma coisa, né? Você não dá contornos de como esses caras chegaram lá, por que eles estão lá dentro, né? É a mesma coisa do Poço, né? Mas eu acho que o que ele queria fazer, o diretor do Poço, eu acho que é uma coisa que é meio parecida com o Cubo, né? Você prestar atenção nas dinâmicas sociais envolvidas acima de tudo ali dentro. E só que eu acho que eu tento entender o que eu gosto tanto no Cubo e o que eu não curto no Poço. Apesar do... Talvez seja mesmo textão no fim das contas, mas o Cubo ainda tinha ele jogava tanto no mistério que no fim você não se importa em nada com o arredor, né? Toda a questão de sobrevivência e as questões que são despertadas a partir da necessidade de sobrevivência, né? Pra quem nunca viu o Cubo, é um filme de pessoas que ficam presas em salas e eles têm que escapar dessa sala antes delas serem mortas pelo mecanismo lá dentro. É tipo um pré-Jogos Mortais, né? Se a gente for fazer a comparação anacrônica. Mas o...
Sim.
O caso do Poço talvez seja mais porque ele adere ao que a gente vai definir como textão, né? Ao textão sociológico, e eu acho que perde-se um pouco essa noção de sobrevivência, né? Você tá muito interessado na estruturação daquela sociedade e o reflexo disso na nossa sociedade, né? Eu acho que é mais ou menos o que difere. E aí fica muito ao gosto do cliente definir se isso é bom ou ruim, né? Então, o que pra mim não funciona, funciona pra você, né, Carlos? Então é muito... acaba sendo um filme que não é tão... Ele é muito divisivo, isso eu acho que explica muito as reações exageradas das pessoas, né?
Uhum. Eu falei 250 andares, você falou que eram 300 e pouco, né? São 333, né?
É meio
diabo. Exato, metade da besta, não é? E tem dois, é.
Porque 666 seria demais, né? Eu acho que não, aí só teria corpos.
250 é o que ele acha que é, não é? Ele faz essa. Então, ele faz a conta da velocidade da plataforma e ele acha que é 250, né?
Então, eles falam que a mina lá que trabalhou, né? Que ele uma hora fica junto com uma mina que trabalhou na empresa. Ela fala que começou como 200, aí ele estima 250 contando o tempo da plataforma do começo ao fim no andar dele, quando ele fica lá no inferno, né, no 200 e tanto, e aí quando ele desce com o outro cara lá que é o católico, o religioso da parada, eles vão descobrir que são 333 ali andares, né? Então, e aí eu acho que a gente vai ter que chegar nesse final, né, que é a coisa mais desisto de qualquer coisa, porque o que importa é o mensagem. Então não se importa muito se ele morreu no meio do processo, né?
Uhum.
Que
é o quê?
Que é uma coisa meio... Que eu entendo as pessoas ficarem com cara de WTF, mas eu acho meio óbvio, né? Como parafraseando uma das falas mais marcantes do filme, né? Porque, no fim, é a metáfora dissipando como metáfora mesmo, né? Porque não é preciso dar cabo da história, porque a história é a metáfora. O importante é a mensagem.
Isso.
Faz sentido o que eu falei?
Eu acho que faz sentido, porque essas perguntas que as pessoas ficam se fazendo, que você mesmo falou, pra que serve, por que ele foi ficar 6 meses lá, pra que serve o certificado, eu acho que uma coisa que também fica muito, deixa a gente com vontade de saber mais, qual é essa instituição, né, que faz, como que é o nome, Centro Vertical de Autogestão, né, quem que é essa empresa, quem que cuida disso, eu acho que são pontos que são menores, assim,
não é High Rise,
ele,
né?
No final, eu não assisti esse, que é com
o Tom Hiddleston.
O menino lá.
Isso. Ele não é um filme, não é a mesma pira do High Rise, que é um filme que aí sim vai fazer contexto, vai colocar na Inglaterra, né? Eu acho que ele quer a metáfora acima de tudo, né? Ele não se importa do que ele vai perder no meio do caminho.
Uhum.
Então,
isso aí.
Então eu entendo a divisão, mas eu pessoalmente não gosto do filme, mas eu entendo a divisão e eu entendo que é uma proposta que pelo menos ela insiste até o final, ela não vai, e o que ela se rende no meio do caminho é o gore, que é uma coisa que é até interessante, porque é uma coisa que é traumatizante no fim, né? Eu acho que é até legal que no fim ele desça, faça a descida final, porque aí no fim você se interessa um pouco pela logística de como os caras vão sobreviver dentro naquela descida do inferno. O que eu fico um pouco decepcionado é que eu, por mais que diretor, esses textos sejam legais, essa coisa de textão sociológico e tal, fazer, eles podiam um pouco largar por 30 segundos o textão, ver que eles introduziram uma espada ninja no meio do rolê e falar assim, puta, isso aqui pode render umas cenas mó legais no meio do caminho, sabe? Porra!
Ah, sim, porque tem a história de cada um pode levar um objeto, né?
Isso.
E a galera, obviamente, leva armas e tudo mais, e o nosso protagonista aí leva o livro, né, que é Don Quixote.
Mais óbvio possível, né? Aí...
Isso, exatamente. É, e que aí ele vai trabalhar toda essa ideia aí de, dos personagens buscarem por propósito, né? Mas eu gosto muito dessa tentativa deles, né, de fazer, de criar a solidariedade espontânea, né? E de ver como que isso vai, de como que isso vai funcionar, de como que você cria num mundo desigual, assim, onde todo mundo só tá ali tentando, né, se defender e pegar a sua parte que lhe interessa, né, pra continuar vivo, de como que o filme vai tentar trabalhar nesse mundo aí da metáfora, criar essa solidariedade, fazer com que as pessoas dos andares de cima, né, comecem a não... a pegar só o que precisa, né? A gente acabou de viver esse momento aí, a gente tá vivendo esse momento onde as pessoas estão indo pra supermercado fazer estoque, estão comprando papel higiênico a rodo, estocando produto em casa e se brigando por causa dessas coisas, e aí você tem um filme que mostra exatamente isso, né? Onde todo mundo tá ali, consome mais do que precisa, porque sabe que não vem sempre, né? Porque sabe que acaba, que é limitado. E foda-se o resto, né?
É mais um
Vou
filme...
comer tudo aqui que eu precisar.
É mais um filme de falta de resolução entre as classes, no fim das contas, que é uma coisa que a gente viu com o Parasita, é uma coisa que a gente viu com o próprio Expresso da Manhã, isso, com os Miseráveis, se quiser estender um pouco a lógica, né? Só que esse é mais questão, né? Ele é mais tipo, ó, vamos...
Os Miseráveis do francês, né?
É, o Miseráveis francês, né? Não, o Tom Hooper, pelo amor de Deus. Deixa o Tom Hooper no esquecimento ali, por favor. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que ia...
Só pra deixar claro.
O filme literalmente vai expressar isso, porque ele, obviamente, tem que expressar tudo em diálogo, né? Ele vai chegar naquele ponto que, quando ele tá com a moça que era secretária atendente, faz a avaliação dos caras que entram, ela tenta fazer de uma forma... Ah, não, faça isso, tem que deixar pras pessoas de baixo, instruir as pessoas... E os caras, ah, foda-se, porque a gente tem que comer pra sobreviver. E aí... Depois que tudo isso acontece, o cara depois de ficar puto com a situação, fala assim, olha, façam isso ou eu vou cagar na sua comida, né? Então é o ódio nutrindo todas as relações, porque não tem como...
Isso. Por que você vai fazer isso? Eu adoro essa parte. Por que você vai fazer isso? Porque eu não posso cagar pra cima. Muito bom, né? Eu fico pensando na logística aqui, porque a cada mês, né, eles passam um mês por andar, certo?
Uhum.
E aí a cada mês eles são... substituídos, né? São trocados do andar. Você precisa de um cara logística pra mudar toda essa galera de andar.
Ah, pra terminar um gasto por 300 andares, né? Você fica pensando, puta,
como que...
os gastos.
Mas de novo, né? a gente tá pensando aí, nitpicking,
não vamos entrar nesse cenário. O que eu me incomodo é a estruturas pra narrativa, né? Você não entendeu o que o personagem tá fazendo ali dentro, né? Porque no fim parece uma prisão aquilo, né? Não parece uma coisa legal de fazer, né? Então,
isso.
Mas é...
Isso.
O que me incomoda, ó, coisas... Se é pra falar de pontos que não são nitpick, mas me incomodam, por exemplo, você mostrar a cozinha ali e uma hora pra você reforçar o lado, olha como a cidade deu errado, você mostrar um chefe branco dando esporro nos funcionários que são todos mulheres, latinos, negros, né? Tipo,
sim. Vamos
forçar a alegoria assim no máximo ali, né? Então, é um filme nada discreto e isso pode dividir pra cacete a quem vê, quem tá assistindo.
É, pode dividir, mas ao mesmo tempo, considerando os tempos que a gente vive, eu acho que é bom que tenha coisas que não sejam discretas e que esfreguem na cara das pessoas esse tipo de... A gente, porque a gente acha, né, de dentro da nossa bolha, que não é necessário, que isso já foi falado, que isso aí é uma filosofia estudantil, de bar, né? Mas ao mesmo tempo são coisas óbvias que as pessoas estão perdendo hoje. Né, esse senso de comunidade, essa solidariedade, de entender como é que nosso sistema, como as classes sociais funcionam no mundo, e a gente vê cada tipo de besteira sendo falado, né? Agora com a pandemia, os vídeos da galera endinheirada, defendendo que as pessoas realmente morram, porque tem que salvar a economia, a gente tá vendo isso diariamente acontecer, não é uma coisa tão óbvia quanto parece pra gente, sabe?
Uhum.
A gente vê esse tipo de mensagem e fala, isso aí tá claro, sempre foi assim, mas tem gente que não enxerga. Então quando vem um tipo de alegoria dessa, um tipo de filme desse popular na Netflix, onde as pessoas estão comentando, onde tem Janaína Pascoal recomendando o filme no Twitter, Arthur Mamãe Falei recomendando no Twitter, é isso que você falou, pessoas que o problema do filme textão é esse, que os analfabetos podem entender, ler, interpretar o texto de outra maneira, e se esse filme tá atingindo essas pessoas, eu acho que é importante, sabe? Porque não, nem tudo é óbvio. né? Como diria, até o próprio personagem lá, o veinho lá no filme, ele fala que a palavra óbvia tá o tempo todo, né? Ela uhum. faz pai, o cara fala óbvio, óbvio, é a palavra dele. Então, acho que é um pouco isso. Fala aí.
É aquilo, as meninas já falaram, o de cima sobe, o de baixo desce.
Isso, exatamente. Muito bem.
Acho que com essa a gente pode encerrar, né?
Pode encerrar. Vamos dar notinhas? Eu vou dar a nota 4, gostei muito do filme.
Eu vou dar a nota 2, eu acho que o filme que ainda... Eu acho que ele é muito ainda, muito adepto do textão, isso, eu acho que isso deixa ele cego pra algumas coisas, enquanto fala dessa descida no inferno não ser o principal do filme ali, que eu acho que aí o filme seria muito foda, entendeu? Mas, enfim... É um filme que eu acho que
beleza.
É preso nessas questões aí.
Com isso, temos uma média 3.
Uma média 3, certo? Eu acho, assim, vamos convenhamos, pra Netflix, esse filme é ideal, porque esse filme gera o engajamento extremo, e aí as pessoas se dividem, e aí o meio do caminho fica, porque isso. Os polos ficam se distanciando e a média fica ali no meio, né?
Muito bem, bonito, hein?
Bonito, poético.
Então vamos lá agora pros pós-créditos. Bora! You can't handle the truth! Stay classy, San Diego. Não, vamos lá, vamos encerrar então aí. Não tem notícias, né? Porque o cinema, o mundo do cinema tá parado, mas a gente pode fazer recomendações aí.
Mas tem notícia.
Que notícia?
Eu acabei de mandar no WhatsApp, mas tudo bem, vamos lá. Só rapidinho. A gente teve Globo de Ouro falando que vai permitir que filmes lançados no streaming compitam na premiação de cinema.
Compitam?
Nossa, conjugou. Caralho! Conjugou. Cara, isso é uma mudança gigantesca, né? Isso é uma grande mudança de paradigma. O mundo nunca mais vai ser o mesmo.
Cara, não é. Quebra... Não, mas vai quebrar. Falando sério, é tipo, agora filmes de streaming vão poder competir numa premiação que abre temporada de premiação, no caso, né? Então, é uma situação importante pro Oscar, talvez.
Todo
aí.
Mundo tá em casa, né?
Porque senão não vai ter filme também, né?
Exato. Porque...
mas é isso.
É até abril que vai poder abrir essa janela. Eles estão falando assim, talvez a gente estenda o período, porque cinemas estão fechados, né, cara? Tá foda. Realmente não tem nada passando. Aqui no Brasil, tivemos arrecadação zero, segundo informações do trampo da Liv. Então...
Na verdade, da Comscore, do filme B, foi a primeira vez na história que os cinemas brasileiros, na verdade assim, do mundo, registraram nenhum pagante.
Tá.
Opa. É porque tá tudo fechado.
É.
Não tem como pagar porque tá fechado.
É, eu posso jogar dinheiro na porta, mas não sei se vão pegar.
Não vai, não vão.
Além disso, o Tony acabou de derrubar uma série de filmes, incluindo aí o Uncharted de novo, o Homem-Aranha, o Morbius vai cair também. E o Caça-Fantasma caiu também. Filmes que eram da janela de julho, ou seja, filmes que tiveram a pós-produção afetada, né? Provavelmente. Então...
Não, mas derrubar em que sentido? Foram adiados, certo?
Os filmes foram adiados e aí...
Ah, porque derrubar parece que eles... Ah, não vai fazer mais essa porra, foda-se.
Então, é que aí...
Mas olha
o nível da data.
Fazer Uncharted, precisa?
Não precisa. Mas veja bem, ó...
Precisar não precisa de nada, quase, né?
É, precisa de água e ar.
E lavar a mão. É.
O Caça-Fantasmas ele foi de 10 de julho para 5 de março agora. Ou seja, ele vai ser adiado em 6 meses, porque pós-produção, provavelmente. Que era o período crítico dele agora, né?
Alguém tem recomendações aí pra encerrar?
Eu.
Então vai.
Posso falar? Desculpa, gente, são 2 semanas sem sair de casa, eu tô um pouco agitada. Eu tô vendo uma série deliciosa, virou minha série durante o almoço dessa quarentena, pra eu tentar desligar um pouco do trabalho no home office, tentar desligar um pouco de que o mundo tá acabando. E eu estou assistindo uma série chamada Rentify, na Netflix. É uma série de 10 episódios, de 30 minutos cada, curtinha, ela é meio falada espanhol, meio falada inglês, é sobre a comunidade latina em Los Angeles e fala sobre gentrificação, fala sobre um monte de coisa legal, sem ser maniqueísta, com muitos pontos de vista, muito preto no branco, mas importante para uma série, é divertida para um caralho e os personagens são ótimos. Rentified, assistam, por favor, senão a Netflix vai cancelar outra série latina e a gente não aguenta mais.
Eu vou agora.
Yay!
Eu quero dar uma dica de livro, porque quando essas coisas estão acontecendo, eu simplesmente só consigo ver coisas que eu já vi. Então, eu só tô revendo as coisas que eu já vi. Então, um livro muito bom que eu li, o primeiro desse ano, foi O Ano do Macaco, da Pat Smith.
Ah, eu pensei que você ia falar O Ano do Macaco, do Black Alien.
Não.
Eu consegui ver os olhos da Jéssica olhando o Robson de Alt 66, sabe? Olho de aí, olhar pra lá.
Eu queria dizer que nesse momento tiveram umas 3, 4 pessoas que estão ouvindo esse podcast e fizeram assim, ó.
É um livro que fala sobre uma turnê que a Pat Smith fez na América. É bem parecido com Linha M, que é um livro anterior dela. Só que nesse ela fala sobre política, arte e basicamente sobre o mundo que a gente vive hoje, como ele está colapsando. Então, é muito interessante ver pelo olhar de uma artista dos seus 70 e poucos anos, sei lá, 60, 70 e poucos anos, que você vê que as coisas já passaram por tantos períodos e a gente tá na merda. Só que ela ainda dá um pouquinho de esperança pra gente no final, mas vale muito a pena esse livro.
Muito bem.
Show.
Alguém mais?
Eu quero fazer a indicação aqui.
Ah lá.
Que é a indicação qual? A indicação que tá comendo a mente das pessoas. Não é um culto, prometo pra vocês.
Mas parece.
Parece, mas não é um culto. Você só fala isso porque você não tá lá dentro. É o que alguém de um culto diria? Talvez, mas enfim. É Animal Crossing do Horizons, que é o novo jogo da série Animal Crossing, série do Nintendo, da Nintendo, né?
Que você é o Farmville de Geek, né?
Tipo isso, basicamente é meio por aí. Que é basicamente a série onde você tem que, no caso, nessa edição do jogo, você é responsável por cuidar de uma ilha. Então você tem que coletar itens, você tem que melhorar coisas, pescar, pegar recursos, ajudar os moradores, trazer novos moradores. E é muito divertido, é joguinho pra você passar o tempo, é os joguinhos que eu gosto de chamar de jogo que você tem um emprego. E eu acho gostosíssimo.
Cara, tu tem mó cara de quem gosta de jogo da vida, né?
Acho que eu nunca joguei jogo da vida.
Cara, porque eu acho jogo da vida uma incógnita. Jogo da vida é um jogo de pagar boleto, sabe? É uma merda. É horrível, você sente mal. Você vê se tá sem 6 filhos e nenhum dinheiro. É horrível.
É porque você é filósofo.
Acho que eu nunca joguei jogo da vida. Mas aí tá o plot twist do Animal Crossing. Você tem as dívidas pra pagar, por exemplo, você se muda pra ilha. Aí o prefeito lá da onde você tá fala que você tem as dívidas da mudança pra pagar com ele. Quando que você vai pagar elas? Não interessa, quando você quiser. Você não é obrigado a pagar se não quiser. Vai fazer só, vai tocar suas coisas.
É tão fofinho que não tem agiota.
Não tem. É um agiota fofo. Show demais. Compra um Nintendo Switch, vai jogar isso.
Queria só falar rapidinho de um filme que chegou na Amazon Prime meio discreto, que é o Blow the Man Down. É incrível. E é tipo farol, só que com minas e tendo que despejar um corpo. Então, é um conto litorâneo aí. É bem legal. Tem a Margot Martindale, que fez The Americans, que é uma coadjuvante, atriz de tipo muito boa. E tem muitos atores de séries aí que a galera vai reconhecer. E, cara, vale muito a pena. Duas diretoras estreando aí em longas metragens. Eu recomendo bastante aí. Tá 90 minutos, tá na Amazon Prime. Faz sucesso.
Muito bem.
Show.
Então é isso, gente.
Sim.
Se quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no cinematico@b9.com.br, tá bom?
Uhul, escreve pra gente, a gente tá carente na quarentena.
Exatamente, ou marca a gente lá nas redes sociais.
A gente vai ler.
Obrigado, viu, gente?
Valeu. Um beijo, obrigado por me receber de novo. Tchau, tchau.
Beijo.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.